pena correspondido de forma positiva ao nosso pedido para nos virem já a refletir sobre este projeto de lei, que é a iniciativa do Partido Social Democrata, relativo a estas medidas de acessibilidade relativamente a alguns produtos. Este foi um projeto que entrou em finais de fevereiro na Assembleia, foi entrou na mesa da Assembleia em finais de dezembro, queria dizer, e foi discutido logo na Generalidade no princípio de janeiro. Por isso esta audição ocorre fora do comum, depois do debate na Generalidade, porque em regra nós teríamos a ouvir os parceiros e as entidades envolvidas nesta temática antes de ter sido feito o debate na Generalidade. Saberão com certeza que ela baixou a especialidade sem ter sido votado, o que quer dizer que estamos, de uma forma um pouco não tão regular, a fazer aquilo que devíamos ter feito previamente para ouvirmos e para que os vários grupos parlamentares possam reunir a informação necessária para melhor formularem as suas opções nesta matéria. Diria somente que, e como é de conhecimento de todo, é uma matéria que é inovadora, não é? É inovadora quer nas recomendações europeias, quer na legislação europeia e manifestamente para Portugal. Nós só temos um comportamento que de alguma forma traduz a preocupação veiculada neste projeto de lei, que é o que se verifica relativamente ao medicamento, e não é todos os medicamentos, é alguns medicamentos, e por isso mesmo é mesmo muito preciso e muito importante estas audições com os parceiros. Eu, depois de ter feito esta breve introdução, referia que estavam presentes as senhoras deputadas de dois grupos parlamentares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Ana Cota e a senhora deputada Paula Deus Pinheiro, e do Partido Social Democrata, a senhora deputada Ana Zita. Os outros senhores deputados dos outros grupos parlamentares informaram-nos que irão chegar, estão um pouco atrasados noutros trabalhos parlamentares, mas que irão chegar. Se vão chegar, entretanto, terão conhecimento do que foi registado desta audição. Eu propunha, como metodologia de trabalho, dar-vos a palavra. Vamos, se calhar, seguindo uma ordem que vai para a ordem daqui de proximidade comigo, não é? Sem qualquer razão hierárquica ou de preferência por associações. E depois as senhoras deputadas, neste caso, aqui presentes, colocariam as questões que considerassem convenientes para melhor aprofundar esta temática. Suponho que terão conhecimento do projeto de lei e daquilo que ele propõe, e por isso, e para não atrasar mais, eu passava-vos a palavra pedindo, como somos bastantes, e para que esta reunião seja produtiva, nos possamos ouvir todos uns aos outros e possamos também concluir em tempo útil para irmos almoçar, que nas vossas posições usassem da contenção que fosse possível relativamente àquilo que nos têm para dizer. Tendo dito isto, começava por dar a palavra à sua diretora Ana Sofia Sepoi, não é? Que é o seu nome? Faz favor, sua doutora.
Muito bom dia. Meu nome é Ana Sofia Antunes, eu sou vice-presidente da ACAP. De facto, tenho conhecimento deste projeto de lei, li o conteúdo da proposta. É de facto inovador, sem dúvida que é inovador. O que eu me questiono, e sem dúvida que este projeto de lei a vir a ser aprovado será extremamente vantajoso para toda e qualquer pessoa portadora de deficiência visual. O que eu me questiono é do realismo desta proposta, das coimas que aqui são previstas para os casos de, enfim, não cumprimento. Há aqui um leque muito vasto de produtos abrangidos, desde, mais uma vez, a questão da rotulagem dos medicamentos, que em certa parte, em certa medida, tem vindo a ser trabalhada, e que é de extrema importância, nomeadamente porque o que se faz até este momento, e conforme deve ser conhecimento das senhoras deputadas, é apenas a rotulagem do nome do medicamento quando é feita, tem sido sempre nossa preocupação na CAPO tentar que um conjunto de informações relevantes em relação ao medicamento sejam disponibilizadas. Nomeadamente, e para começar, a questão da validade do medicamento, mas não só. Há um conjunto de informações, principalmente neste caso específico da medicação, que são de extrema relevância, nomeadamente no que toca dosagens, indicações de toma, contraindicações, etc. Temos tentado também sempre expor que esta questão da rotulagem e do acesso à informação da medicação não precisa necessariamente de ser passada em braille. O que há que ter em conta é que há formatos que tornam esta informação acessível e que esses formatos não terão de ser necessariamente o braille. É uma opção. Temos sempre a opção áudio, temos sempre as opções digitais e sabemos que o mundo da informática tem revolucionado muito, muito do que se tem feito atualmente. O digital é uma opção cada vez mais em voga. Quanto a todos os restantes produtos, e podemos imaginar tantas e tantas coisas que serão abrangidos aqui quando se fala no conceito de bens de consumo, eu acho que um princípio que deverá basilar isto, depois tudo terá de ser trabalhado a nível de regulamentação, é que há informações e informações. O que as pessoas com portadoras de deficiência visual necessitam é, de facto, de terem ao seu dispor, de terem acesso a um conjunto de informações, acima de tudo, as mais relevantes. E estas informações, este conjunto de informações, varia de produto para produto. Estas questões, por vezes, são muito práticas, não é? Se nós estamos num supermercado ou num hipermercado ou em qualquer loja a fazer compras, há coisas que distinguimos facilmente pelo tato, ou, no caso dos ambliopes, que tenham ainda resquício visual, olhando ainda para o produto. Há produtos que são muito facilmente confundíveis e aí sim entra este conceito de rotulagem necessária, ou aquilo que seja o conceito essencial da rotulagem. Nós, o que precisamos muitas vezes não é que nos digam todas as... Que sejam postas em braille ou em qualquer formato acessível todas as informações que constam de um determinado produto, mas que nos deem acesso àquilo que seja o conteúdo essencial, como as datas de validade, como o nome do produto, subvariante, no caso, por exemplo, de, sei lá, vamos falar de um iogurte, é imprescindível, ou será um dado essencial saber de que sabor é o iogurte. E será um dado essencial saber, enfim, a data de validade desse mesmo iogurte. Mas, se calhar, não será tão relevante ver a nível de componentes e dosagens de elementos no fabrico aquilo que de facto, está incluído na composição deste produto. Depois, uma outra questão que também é focada por este projeto de decreto-lei é a questão do acesso à informação que é disponibilizada nos estabelecimentos comerciais, como placares, como... enfim, informação de prateleira, aquilo que entendemos por informação de prateleira. Nós sabemos qual é que é a visão desta questão em termos realistas, não é? Há tanta informação atualmente no estabelecimento comercial que até que ponto seria possível em tempo útil transformá-la, colocá-la acessível a todos. De facto, sempre que possível, haverá que incentivar esta possibilidade do acompanhamento na realização de compras. E penso que, desta forma, com a devida sensibilização, estas questões têm funcionado. Bom, e penso que para já sobrevivemos é tudo.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Dava então a palavra à Sra. Doutora.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Em primeiro lugar, queria vos agradecer a oportunidade de
estar aqui. Doutor, o seu nome.
Eu chamo-me José Esteves
Correia. Muito obrigada.
Sou o presidente da Direção Nacional da ACAP, da Associação de Centros de Emprego Cultural. E gostaria de agradecer a oportunidade que nos dão de estar aqui presentes na discussão na audição sobre motivada por este projeto de lei. E gostaria de colocar aqui algumas coisas, talvez um pouco mais no aspecto prático. Em primeiro lugar, lendo todos aqueles pontos justificativos do preâmbulo do próprio projeto de lei, que estão extraordinariamente bem apresentados, chegamos a uma conclusão muito concreta, e é uma realidade que nós temos hoje em Portugal. A legislação para a acessibilidade dos deficientes, no caso concreto dos deficientes visuais, está feito. É preciso pôr em prática. E aqui é que está a grande dificuldade. E então eu iria começar por pôr a situação muito comparativa com aquilo que aconteceu com a diretiva comunitária da rotulagem dos medicamentos. Foi extraordinariamente fácil e rápido dizer assim: os medicamentos, a nível europeu, têm que ter, até ao dia tantos, uma informação para os deficientes visuais. O que é certo é que país nenhum conseguiu ainda cumprir as datas e os prazos que foram dados, na medida em que não foi tomada em conta as dificuldades para efetivar isto. Quer dizer, ainda hoje de manhã, falando com o nosso técnico Peter Colwell, chega-se à conclusão que talvez o Reino Unido e a França estejam em vias de, daqui a alguns meses ou anos, conseguir ter já alguma coisa mais ou menos solucionada com vista à resposta a cumprir-se aquela diretiva. E isso tem sido aquilo que nos tem pautado a nós na CAP, a nível de todo este setor da utilização e do conhecimento dos produtos e da utilização dos produtos de primeira necessidade para a nossa vida do dia-a-dia. E a conclusão é que chegámos aqui, há aqui coisas que serão importantes dizer. Uma página, na letra normal, tamanho 12, uma página em braille da A4. Portanto, estamos aqui já a ver a dimensão do que é passar para braille tudo o que é informação. Daqui, facilmente, conseguimos entender que que é aquilo que, inclusive, jornalistas, por causa deste projeto de lei, nos têm contactado nestes últimos dias, por causa da rotulagem, isto é tudo muito fácil de dizer assim, rotula-se tudo em braille e põe-se painéis nos supermercados. Estamos a ver já qual era a dimensão de painéis informativos para nós podermos circular no supermercado e saber em cada corredor que produtos é que lá está. Em primeiro lugar, a dimensão era enormíssima, os supermercados seriam decorados exclusivamente por painéis picotados, que seriam só os painéis para a informação em braille. Depois, eu não acredito, nem ninguém acredita, nenhum de nós, deficiente visual, acredita que algum de nós vá a um supermercado e que passe horas em cima de um painel de braille a procurar se aquele desodorizante tal está naquele corredor. Porque nós sabemos que em cada corredor há 300 ou 400 ou 500 produtos diferentes. Portanto, é uma informação tão densa, tão grande, que isto vai impossibilitar as situações. Então, o que nós temos tentado encontrar é que uma solução mais ou menos de compromisso. O ideal seria nós termos um atendimento personalizado nas compras, e portanto, quando estamos a falar de pequenas superfícies, isso é claramente personalizado. Nós chegamos lá, pedimos o arroz, o feijão, o grão, isto, aquilo, aquilo, tudo nos é fornecido ao balcão. Quando vamos para as médias ou para as grandes superfícies, aqui haveria todo o interesse, e está previsto neste projeto de lei, haver um atendimento funcionários dentro dessa área, dessa grande superfície, ou média superfície, que tivessem os conhecimentos necessários, e não são muitos, para poder acompanhar um deficiente visual nas compras. O que é importante? A rotulagem do produto é importante para nós, e nem em todos, porque alguns dos produtos nós conhecemos por batatas, não é preciso estarem-nos a rotular batatas, porque nós pegando nas batatas sabemos exatamente que são batatas, não precisamos que lá esteja o rótulo a dizer que são batatas. O importante para nós é conhecermos os produtos para a utilização, para a manipulação em casa, para a utilização na dispensa, no frigorífico. Aqui é que é importante. E então, também teremos que encontrar aqui o que é que também, além de para onde é que é importante, portanto, para a nossa manipulação, para a nossa utilização no dia-a-dia, também encontrar o que é importante dar de informação imediata. Porque se vamos pôr toda a informação, como dizia a Ana Sofia há pouco, se vamos pôr os componentes de um iogurte e tudo isso, nós não temos iogurte, né, com dimensão, com área para poder absorver toda aquela informação imediata. E se vamos encontrar as soluções, como teoricamente aconteceu nos medicamentos, em que descobre-se uma bula daquelas dos medicamentos, que está impressa em letra pequeniníssima, não é? Se passamos aqui para tamanhos normais, já é uma informação extraordinariamente densa, e se fosse para passar para letra normal, já daria 4 ou 5 páginas A4, em braille, daria uma dimensão enorme. Portanto, o que é importante? O importante é a marca, em alguns casos, as doses, e em alguns casos, e não todos, a validade. E aquilo que nós encontramos, como talvez para as grandes superfícies, como melhor solução, e nós tivemos já algumas experiências, e estamos em vias de poder ter outras, porque a principal falhou-nos, em parte, foi com a modelo Continente, lá em cima do Colombo, que é o maior supermercado deles, só que a época foi fraca, que foi o mês de agosto, e nós conseguimos que poucos deficientes visuais se deslocassem lá para fazer esse trabalho ou essa experiência, e que seria circularmos com um funcionário da própria superfície que nos levava a fazer as compras, e quando chegava ao fim ou à caixa levava-nos para uma caixa específica aonde nos teria e tinha uma máquina, uma impressora Braille, que nos punha a rotulagem em produto a produto daquilo que nós necessitávamos. Pois se eu não preciso que me rotulem as batatas, eu não preciso lá de nada. Se não preciso da cebola, do arroz, do feijão, do açúcar, não preciso. Destes rótulos não punha. Agora, eu preciso saber que... Também não preciso saber que é um iogurte, mas preciso saber o sabor do iogurte e a validade do iogurte. Portanto, este tipo de informação seria possível tê-lo no caixa. Claro que tudo isto implica também aqui alguns investimentos e que às vezes poderão ser complicados. E é aqui também que nós chamamos a atenção que este projeto de lei, se for levado literalmente como está, poderemos amanhã acontecer ter muitos produtos de primeira necessidade mais caros, com a justificação de que as embalagens passaram a ser mais caras por causa dos cegos. Portanto, era talvez um trabalho um pouco desculpem o termo, partirmos um bocado de pedra sobre este assunto e depois começarmos a encontrar soluções, caso a caso, para encontrarmos então uma legislação que pudesse ser cumprida, que viesse a ser possibilitada rapidamente a sua implementação, que não aumentasse, ou se tivesse que aumentar, aumentasse muito pouco os custos, e teríamos que encontrar aqui uma solução de muito bom senso toda esta situação, para que amanhã aquilo que os senhores deputados, eu não tenho dúvida nenhuma, transversalmente dentro deste Parlamento, seja o partido que for, estão todos motivados para tentar resolver os nossos problemas e para nos ajudar a resolver os nossos problemas, não venham a ser acusados de que levianamente caminharam a querer resolver o problema e fomos aumentar claramente os preços dos produtos. Quer dizer, não interessará. Porque eu faço lembrar também isto. A rotulagem, quando estamos a rotular determinado tipo de embalagens em braille, essa rotulagem é feita na própria tipografia, na própria empresa de cartonagem. Com moldes, tem positivo e negativo, aquilo quando faz a cartonagem também imprime o braille. Se vamos estar... Agora, isto não é possível, por exemplo, para as validades nos produtos, principalmente nos iogurtes. Se formos ver, a marcação da validade dos iogurtes não é feita pelo produtor da embalagem, mas é feita na própria linha de enchimento, em que há uma espécie de um carimbo com a data daquele dia, que é impresso na embalagem. Portanto, não está fora de hipótese. Podemos pensar que seja impresso, porque senão vamos aumentar brutalmente o preço das linhas de produção, as linhas de enchimento, de iogurtes e leites e essas coisas todas terão que ser alteradas. Portanto, teremos que encontrar aqui soluções de compromisso. E que eu gostaria muito que, na sequência deste projeto de lei, ele viesse a ser aprovado em plenário nesta Assembleia, mas já com alterações necessárias para que fosse daqueles projetos de lei que se viesse a dizer assim, no dia em que entrar em vigor, ele funciona mesmo e não há necessidade quase de estarmos a fiscalizar, porque as coisas funcionam, porque as coisas estão facilitadas, estão feitas dentro do comum bom senso para que se funcione. Muito obrigado e depois poderemos...
Muito obrigado, doutor. Vou passar a palavra... Não se importava de identificar. Muito obrigado.
Meu nome é Machado, sou Oreiro da ACAP. Já está quase tudo dito, o que é de relevante, embora que o mais relevante, quanto a mim, é a sensibilidade do poder político neste país começar a olhar para os cidadãos deficientes como cidadãos de pleno direito, e isso é muito importante. Quanto a este projeto de lei, como todos os projetos de leis, têm que ter o cuidado de serem execuíveis. Porque nós criamos leis, nós temos várias leis neste país, e muitas e muito boas, e depois tem uma aplicabilidade prática acaba por ter pouco efeito prático, porque a maior parte delas são esquecidas. Esperamos que este projeto de lei, além de nos vir a facilitar a vida, se torne execuível. Que vá criar cidadãos com mais direitos, cidadãos de pleno direito, enfim, que possam ser cidadãos de corpo inteiro num país europeu, enfim, um país que possa cada vez mais progredir no sentido do progresso e no sentido de avanços relevantes. Já acho que não tenho assim mais nada a dizer.
Bom dia. Eu identifico-me apenas a Peter Colwell, técnico de acessibilidade da ACAP. Colwell é C-O-L-W-E-2-L. Mas já foi tudo dito. Eu vou passar a palavra à Associação Civil.
Muito obrigada. Então, é a Associação Portuguesa de Deficientes? Não, é a Confederação. Então, dava a palavra à sua doutora Sandra Carvalho. Primeiro, desculpa, ao Sr. Professor Carlos Costa.
Então, muito bom dia a todos. Nós registra com apreço esta iniciativa legislativa. É inovadora, como já foi dito pelos meus colegas da ACAP. Por outro lado, vem dar sentido à Lei 38 de 2004, portanto, que já dista de alguns anos a sua aplicação. Por outro lado, vão tocar num dos elementos fundamentais, é que, em relação às pessoas com deficiência, a questão das barreiras. É óbvio que, em termos do comércio e das grandes superfícies, as barreiras arquitetónicas estão ultrapassadas, como devem calcular, quanto mais o carro estiver cheio, melhor é o negócio. Portanto, as barreiras arquitetónicas não se põem nas grandes superfícies comerciais. No entanto, põem-se as questões das barreiras da comunicação. E este decreto, este projeto de lei, é inovador nesse sentido. No entanto, algumas questões se levantam, nomeadamente a sua aplicação prática, porque para a sua aplicação prática pode resultar em custos acrescidos aos produtos. Eu gostaria apenas de fazer uma síntese da minha intervenção e não me expor demasiado os meus argumentos, mas diria que seria fundamental que as grandes superfícies dispusessem de um apoio personalizado à pessoa com deficiência E esta questão não é meramente só para as pessoas invisuais, perdoem os meus colegas, mas sim para toda a pessoa com deficiência, porque se uns têm dificuldade em ler o produto, outros não têm condições de tirar o produto da prateleira. E, portanto, a Confederação tem uma posição não sectária em termos de trabalho, mas de ajudar a compor as questões. Pensamos que devia realmente as grandes superfícies terem um elemento de apoio à pessoa com deficiência, no sentido de intervir de forma pedagógica para que resulte daí da sua interação a sua própria autonomia e não dependência. Penso que, por outro lado, para que fossem dados alguns passos, se calhar, para ultrapassar as situações técnicas, fossem encontradas uma lista de produtos de primeira necessidade, se calhar, se fossem dadas as primeiras atenções e podiam servir como projeto piloto e, de seguida, podermos avançar depois para outros produtos. Penso que o pequeno retalhista já tem um atendimento personalizado, até de amizade, se assim se pode dizer. No entanto, tem que se avançar ainda muito no produto, em termos do produto, da sua textura, etc, etc. Mas são questões de caráter técnico. Eu penso que nós devíamos debruçar mais sobre as questões de ordem política para a execução deste projeto. Por agora tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Professor.
Exatamente. Portanto, sou João Manuel Almeida, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes e começo por agradecer o convite que nos foi feito para estarmos presentes nesta audição. A Associação Portuguesa, isto será muito rápido, da leitura do projeto de lei em apreço, apenas nos suscita algumas dúvidas, o enquadramento do pequeno comércio no projeto de diploma. Entendemos que o pequeno comércio deve ser enquadrado no serviço de acompanhamento personalizado, particularmente no que respeita ao caso dos produtos referidos no número 3 do artigo 4. De facto, é nosso entender que os retalhistas de pequena dimensão, em termos de concorrência, não estão em condições de igualdade perante os restantes intervenientes no processo de fabrico, embalagem e rotulagem dos produtos. Assim, uma pessoa com deficiência visual não pode, sem o acompanhamento personalizado, aceder a produtos que não sejam pré-embalados e estejam expostos para a venda. Por fim, estando os preços constantemente a mudar e não existindo entidades com a capacidade de resposta célere para a emissão de informação em braille, os pequenos retalhistas seriam penalizados por não conseguirem cumprir a legislação em tempo oportuno. É esta a nossa visão, precisamente, do projeto e aquilo que temos a dizer.
Exatamente. Paulo Fonseca, sou a representante da ECO. Sem querer, portanto, em princípio, em primeiro lugar, congratulamos-nos com o presente diploma e sem querer repetir-me ou reiterar um pouco a opinião dos presentes, nomeadamente no que diz respeito à conversão dos custos decorrentes, portanto, destas alterações práticas decorrentes da aplicação do diploma relativamente aos custos do próprio produto. E se calhar vou ser um pouco mais técnico, e mais uma vez que as questões políticas já foram praticamente todas debatidas, vou entrar um pouco mais no diploma e só salientar algumas questões, e ser muito rápido. A primeira delas diz respeito às próprias definições. É algo com o qual a DEC se preocupa sempre, uma vez que é necessário existir uma coerência jurídica relativamente às definições. Eu tive cuidado de verificar relativamente às definições decorrentes relativamente à rotulagem, ao conceito de rotulagem. É preciso clarificar e conjugar com outras disposições legais, uma vez que já é notório várias vezes em vários diplomas existirem algumas disparidades a nível de definição jurídica, que depois é claramente levantado pelas entidades. Depois, uma questão que nós gostaríamos de colocar diz respeito ao próprio artigo 3º, nomeadamente a indicação de que a parte final do artigo 3º, quando refere que, portanto, quando não seja possível disponibilizar um serviço de acompanhamento personalizado, que nós reiteramos, tal como os presentes, que deve existir na maior parte das situações, se não em todas, quando se refere a outro sistema de informação adequado, questionamos o que é que poderá ser este outro sistema. É certo que poderão existir o sistema digital ou o sistema sonoro. No entanto, por uma questão de, se calhar, de algum rigor, seria conveniente definir ou, pelo menos, enumerar enunciativamente quais poderão ser, portanto, estes sistemas. É por uma questão de segurança, de forma a poder calcular, de forma a não a impedir que venha depois o retalhista ou a grande superfície e invocar um sistema que considera o próprio adequado. Por fim, só uma questão relativamente à própria ideia de rotulagem às informações que deverão estar contidas. Refere-se aqui à ideia da contraordenação enquanto responsabilidade e com a qual nós concordamos, embora consideremos que as sanções deverão ser manifestamente dissuasoras da prática, mas colocamos a questão, nomeadamente, com respeito à segurança do produto e à ideia de que um produto pode ser seguro em si, mas se não tiver as informações adequadas, ele poderá ser considerado um produto defeituoso. Ora, não ter uma informação em braille, quando deverá ter essa informação em braille, pode tornar o produto defeituoso. E para isso existem normalmente as regras da responsabilidade do produtor, nomeadamente a responsabilidade objetiva do produtor. Temos algum receio que esta situação não possa estar aqui prevista e que, não obstante a responsabilidade de controle nacional, o consumidor depois não tenha uma forma de vir a ser ressarcido dos danos que podem decorrer desta falta de informação. Seria talvez conveniente consagrar aqui um sistema de responsabilidade objetiva preferível do produtor. Por agora é tudo. Depois poderão ser levantadas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu agradeço a todos os intervenientes de forma sucinta, clara e sintética, como expuseram as vossas primeiras reações ao projeto de lei, que está em apreço, e passava de imediato a palavra às senhoras deputadas, senhora deputada Ana Zita.
Bom dia a todos. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença e a vossa vontade em querer ajudar e colaborar neste processo legislativo, que se quer sempre um processo participado. Sempre foi consensual nesta comissão o desejo de todos os grupos parlamentares quererem ouvir, neste caso, os mais interessados, que são efetivamente as associações representativas dos cidadãos com deficiência. Como autores deste diploma, obviamente que partilhamos muitas daquelas que são as vossas preocupações. Agradeço em nome dos autores o acolhimento que alguns dos princípios que estão neste diploma merecem da vossa parte. Algumas das dúvidas que levantam também são as nossas dúvidas. Foi nosso objetivo com este diploma avançar, assumindo assim a legislação avançada que tiveram a oportunidade de exprimir, obviamente contendo algumas dúvidas quanto ao seu realismo. Eu não queria dizer realismo, porque quando nós tivemos a oportunidade de fazer este debate internamente, essa questão levantou-se, obviamente. E a nossa opção foi, efetivamente, por fazermos uma legislação um pouco mais ousada e um pouco que permitisse lançar um debate quanto a uns objetivos mais concretos do que ficar por uma mera... os objetivos ficassem assim pela metade. Quanto àquilo que alguns de vós referiram, quanto ao realismo da proposta, eu penso que a proposta pode dividir-se em duas partes. A primeira parte, quanto ao acesso à informação nos supermercados, neste caso nós chamamos os estabelecimentos mistos, porque essas são as definições, respondendo aqui já de alguma forma àquilo que a DECO levantou, as definições que aparecem no projeto de lei foram efetivamente retiradas, agora não tenho aqui o número dos diplomas, mas foram efetivamente retiradas da legislação económica que regulamenta tanto estes estabelecimentos, inclusivamente a rotulagem, há mais outras definições que não estão aqui, mas que foram efetivamente, tendo em conta essa preocupação de não estar a criar definições novas, nem tentar complicar ainda mais uma legislação que por vezes já é tão complexa. Consideramos que existe efetivamente neste âmbito muita legislação, muita da qual oriunda de diretivas comunitárias, mas que consideramos que muito pouco ou pouco alteram no nosso desejo aquilo que deveria melhorar a vida do cidadão com deficiência. Neste caso, preocupámos efetivamente mais com os cidadãos com deficiência visual. E, portanto, relativamente, agora mais especificamente quanto ao diploma, relativamente aos estabelecimentos mais pequenos, também fomos sensíveis relativamente à questão da rotulagem e, por isso, fizemos uma distinção entre, nomeadamente relativamente ao prazo de aplicação e e às coimas. Se relativamente ao acompanhamento personalizado, penso que não há grandes dúvidas, e aqui acho que estamos todos de acordo, que deve ser este. Obviamente o PSD, antes de fazer este diploma, consultou alguns de vós, fomos ver algum trabalho que tinha sido feito e, ainda assim, havia teses variáveis. Havia quem assumisse que o cidadão prefere a sua autonomia num estabelecimento e prefere escolher com acesso a Braille ou outro tipo de sistema de informação, e aqui, quando é deixado em aberto outro tipo de informação, era apenas para prevenir algum avanço tecnológico porque, por sua vez, pudesse existir e que, ora regulamentado, pudesse ser utilizado. Não, o comerciante inventar um sistema alternativo e, portanto, obviamente, pensamos sempre num sistema que esteja devidamente regulamentado. Havia quem defendesse o sistema de acompanhamento personalizado, como percebi, é um sistema mais consensualizado. E por isso nós colocámos como prioritário também no projeto de lei. Portanto, ser o acompanhamento personalizado a solução prioritária e depois então, para quem efetivamente assim o desejar, estabelecer outras medidas de informação. E aqui, deixem-me que saúde o que penso que é um caso de sucesso, que acontece nos supermercados do grupo Auchan, com um protocolo que tem com a ACAP, onde formaram indivíduos, penso, para fazer este serviço de acompanhamento personalizado. E, portanto, existem casos já onde, por iniciativa dos próprios, neste caso, do setor económico, existe alguma coisa feita a este nível. Penso que depois também há outra coisa relativamente ao grupo Sonae, que tem a ver com um software, não é? E se entrega ao domicílio, no modelo Continente, penso eu. E relativamente à rotulagem, também não queria deixar de ressalvar uma questão, penso que é Skip, não é? Que também tem a sua rotulagem em Braille. Portanto, tive a oportunidade de consultar estas coisas por informação também da ACAP. E, portanto, também não me quero alongar muito mais, dizer-vos que estamos cientes das dificuldades. Acho que virá mais quem saliente essa questão do que vós próprios. Portanto, virá aí o setor económico também, penso, que levantará todos esses problemas e todas essas questões. Eu penso que, para nós, para o nosso objetivo, obviamente queremos que este diploma, não fazemos questão que este diploma saia absolutamente desta comissão como entrou. Queremos que seja um diploma, e aqui penso que todos os grupos parlamentares estão a trabalhar em conjunto, queremos que seja um diploma que melhore efetivamente a vida de todos os cidadãos, mas queremos que seja um diploma consensual ou consensualizado. Os consensos muitas vezes são difíceis ou impossíveis, mas moderadamente consensualizado, de forma a que tenha a sua escolabilidade prática e que consiga fazer alguns avanços naquilo que é a vossa qualidade de vida. Queria só dizer que, relativamente aos medicamentos, tomamos em boa nota as carências que ainda existem na rotulagem e nessa legislação. Penso que vamos tomar em boa nota essa questão, mas embora a legislação seja já bastante positiva, ainda existem carências a esse nível. Portanto, isto é um exemplo de como é complicado fazer às vezes certos, ter às vezes certos passos. Relativamente à vossa preocupação quanto ao aumento dos preços versus a aplicação prática deste diploma relativamente à rotulagem, é uma preocupação que obviamente todos temos. Não queremos, obviamente, com isto prejudicar mais a vida dos cidadãos e, portanto, vamos ter em nota essas questões e já vamos também tentar esclarecê-las. Quanto à extensão que o Braille significa na impressão, também temos essa noção, por isso, como eu disse, foi dada a prioridade ao serviço de acompanhamento. E relativamente à manipulação em casa, eu queria deixar aqui só uma questão. Portanto, para vós, qual é a informação imediata e o que é que dispensam desta informação, portanto, daquilo que está no projeto. Neste caso, relembro, temos a denominação, quando chamamos de denominação de venda, lá está uma definição que vem na legislação económica, mas o que isto quer dizer é o nome, não é? As características, designadamente natureza e identidade, é o se é de ananás ou se é de morango e, portanto, a quantidade do produto, a data de validade, as condições especiais de conservação, as contraindicações ou menção relativa a adequadas precauções e há as características de perigosidade, toxicidade e danos para a saúde. E, portanto, aqui deixava esta questão. Depois, só outra coisa. Relativamente à sugestão do impressor em braille, parece-me uma boa sugestão, a qual também já tínhamos referido. Não me choca que uma grande superfície tenha uma impressão. Aliás, não me choca que nenhuma superfície tenha uma impressão para impressão em braille, obviamente. Agora, estamos a ter uma preocupação já com, enfim, o setor económico. E, portanto, não me parece que represente grandes custos, mas isto pode ser só a minha impressão, mas não acredito que seja, que signifique um grande aumento de custos, uma impressão, por exemplo, numa média grande superfície, uma impressão, ter uma caixa com uma impressão em braille. Depois, em relação ao que a Confederação Nacional dos Organismos Deficientes referiram, esta aplicação de uma legislação, não só à pessoa com deficiência visual, obviamente acompanhamos a vossa, o que disseram, e, efetivamente o que se dedicou-se neste projeto apenas às questões dos cidadãos invisuais. No entanto, deixa ficar aqui o vosso alerta e, obviamente, que não penso que não só eu, mas com esta subcomissão toda, estará interessada em desencadear novos processos ou, quem sabe, até neste, relativamente aos cidadãos com deficiência no geral, até porque há imensa coisa que temos que falar sobre este assunto e, portanto, imensa legislação desta que, efetivamente, até não está a ser cumprida e, portanto, há aqui muito diálogo que podemos ter. Para terminar, não me vou alongar mais e, portanto, deixava outras questões, que não são outras questões, mas são demasiado pormenorizadas e, portanto, deixava agora as minhas colegas exporem o seu ponto de vista e depois talvez voltemos a buscar algumas impressões. Muito obrigada pela vossa presença novamente.
Deputada, qual é o
bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade de todas as senhoras e senhores aqui presentes e quero começar por dar boa nota, de facto, do bom senso com que esta legislação está a ser abordada e em toda a sua complexidade, mas, de facto, com um bom senso extraordinário, sem perder em vista nenhuma das questões que pode eventualmente produzir, em termos de efeitos secundários. E desde logo, esta questão do aumento dos custos, ou pelo menos de se alegar que pode haver despesas adicionais e, portanto, são questões sérias que temos que ponderar. Mas, de facto, como foi aqui dito, já há legislação bastante e, portanto, a questão que se coloca é mesmo de equidade no tratamento perante a lei, mas sobretudo de execuibilidade e de eficácia na sua aplicação. E, por isso, a questão que trouxeram à colação em relação ao acesso ser tanto pelas pessoas individuais, tanto como ser o acesso também dificuldade pelas pessoas que não chegam às prateleiras, são questões que são importantes e, portanto, estamos a fazer uma legislação, tendo de ser uma legislação que contemple todas estas questões. As sugestões que aqui trouxeram, nomeadamente em relação ao acompanhamento personalizado, consideramos que, enfim, é uma questão que tem que ser muito, muito ponderada, porque, enfim, assim, em relação às suas rotulagem, há questões, nomeadamente, enfim, de concorrência que podem ser e que têm que ser equacionadas, mas em relação à questão do acompanhamento personalizado, pensamos que, enfim, não terá grande dificuldade de execuibilidade e vamos, enfim, ver facto e fazer comprometermos com a aplicação dessa questão. Enfim, penso que neste momento não haverá, assim, muito mais questões a colocar. Também se apresentando a DECO já chamou a atenção para a necessidade de uniformizar, de facto, toda a terminologia que é aqui utilizada, nomeadamente o respeito às diretivas europeias, e, portanto, o diploma terá que ser e continuar a ser analisado em toda a sua extensão. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e reiterar o interesse do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em acompanhar esta situação no sentido de, também na área da comunicação, diminuir as barreiras que efetivamente existem no acesso das pessoas com determinado tipo de deficiência, nomeadamente individual, aos produtos e que o seu bem-estar, no fundo, e a sua vida beneficie efetivamente deste tipo de medidas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de devolver a palavra aqui a este meu lado direito, e porque esta audição está marcada por uma dose inesperada de pragmatismo, eu digo inesperada porque, de facto, nem sempre o pragmatismo é a característica mais forte dos debates, das análises, das audições nesta Assembleia, não é? Porque, em boa verdade, grande parte do debate ideológico não é exatamente pragmático. Mas este é outro lado da ideologia, que é a sua praxis. E, de facto, esta audição tem estado a ser excelente deste ponto de vista, porque não há aqui grandes devaneios, nem, não é, não digo perdas de tempo, mas enfim, está a sair diretamente aquilo que importa, que é tornar um diploma execuível. Execuível desde logo na sua aprovação e depois execuível na sua aplicação. Eu dizia, eu antes de devolver a palavra, eu só queria pedir ao Sr. Presidente da ACAP, porque referiu a experiência do Colombo, eu não a percebi perfeitamente. Parece-me que terá sido uma experiência muito virtuosa, nomeadamente porque é recuperado um bocadinho na intervenção da Sra. Deputada, Ana Zita. Mas fiquei sem perceber se esta caixa registadora, que dava depois a informação necessária em braille das validades, das características, etc., eu não percebi se o Sr. Presidente queria dizer, quando referiu dificuldades, custos, o que é que queria exatamente dizer. E eu faço esta questão porque me parece bastante importante, porque ela pode traduzir-se depois numa solução que seja explicitamente consagrada do ponto de vista das soluções previstas para garantir a acessibilidade dos cidadãos com dificuldades visuais nas médias e grandes superfícies. Passava a palavra agora a quem a quisesse tomar de novo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, em relação à experiência do Colombo, concretamente aquilo que nós fizemos e contamos voltar a fazer até noutras superfícies do Grupo Continente, para fazer face exatamente à principal falha, que foi o ser o mês de agosto em que havia pouca gente para poder ler. A ideia concreta é esta. O que é necessário para aquela caixa é juntar àquela caixa uma máquina, uma impressora braille. E o funcionário ter uma pequena formação para saber como é que vai fazer a rotulagem. Porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo é feito informaticamente. As conversões são todas feitas com softwares e eu só tenho que dar ordem à impressora para imprimir as diversas etiquetas. E aqui ter a formação necessária para conseguir ou imprimir estas etiquetas, não trocar e ir pôr o iogurte no vinho branco e depois pôr a graxa no detergente ou coisa no género. Quer dizer, só há este problema, portanto é um problema de formação que é relativamente rápido de resolver e, a nível de grandes superfícies, não acredito que um valor que andará na casa dos 3 mil euros não é minimamente pesado para as grandes províncias, que se diluiu ao longo do tempo, dos 5 anos de validade. Dilui-se com extraordinária facilidade. Eu, a nível das pequenas superfícies, pois, ao fim e ao cabo, aí nós já temos praticamente quase tudo resolvido. Quando a senhora deputada Ana Zita dizia, e muito bem, que deram prioridade, e acho que foi frutuoso neste projeto, o atendimento personalizado, nas pequenas superfícies já o atendimento é verdadeiramente personalizado. Portanto, a maioria dos problemas estão ultrapassados. Eu gostava de vos deixar aqui uma outra ideia que nós temos já há muito tempo tentado. O nosso técnico Peter Collor tem falado muitas vezes nisso, e aqui é o sítio certo nesta comissão, ou nesta subcomissão, o sítio certo para deixar isto, até porque está focado também neste mesmo projeto. São os produtos perigosos e nocivos. E aqui normalmente estamos a falar quase tudo em líquidos. E quando estamos a falar em líquidos, estamos a falar nos produtos agressivos que não podem ser manipulados com as mãos, sem utilização de luvas, porque podem queimar, e que tem que ter essa informação. Esta informação, para ter, é complicado dela. E se eu tiver em branco, dificilmente, todos nós somos precipitados. E depois sabemos que aquilo é, que é o produto, já nem lemos o resto. A maioria das pessoas não lê quais são as contraindicações. Mas, se aquela frasco de lexívia, ou aquele produto para limpar os fornos que têm, limpar as gorduras, que têm uma ação muito forte e que têm que ter determinada proteção nas mãos. Quando se abre a rosca, abrir ao contrário, quero eu dizer, em vez de ter um sistema de abertura tradicional contra o ponteiro do relógio, se for o contrário, se o movimento para abrir for exatamente aquele que habitualmente nós fazemos para fechar, não só os deficientes visuais, como as pessoas que veem são chamadas logo à atenção, óbvio que aqui eu estou com um produto diferente nas mãos, e as crianças dificilmente conseguem abrir. E isto aqui não estamos a falar em aumentos de custos. Porque o preço que custa fazer um molde para uma determinada embalagem em plástico, com uma rosca num sentido ou com uma rosca num sentido inverso, é exatamente o mesmo. E aqui poderíamos estar aqui a conseguir informação e resultados extraordinariamente baixos, não só para os deficientes visuais, mas para toda a população. Só obrigar que os produtos nocivos líquidos tivessem a abertura num sentido contrário àquele que é habitual. Muito obrigado.
Respondendo só a algumas questões que foram sendo feitas pelas senhoras deputadas, numa perspectiva mais prática ou técnica, quando há pouco a doutora Ana Zita colocava a questão sobre quais as informações que seriam necessárias colocar em cada produto, em relação a isto que eu há pouco falava da questão das informações essenciais, eu penso que dos vários itens que aqui estão elencados neste artigo, essenciais mesmo serão a questão, portanto, do nome do produto, e isto, enfim, como já disse aqui o Presidente da ACAPO, depende muito do produto, porque eu penso que ninguém confunde uma caixa de ovos com absolutamente mais nada. Nesse caso, talvez seja até de todo prescindível fazer essa rotulagem. Como itens essenciais, eu colocaria mesmo a questão do nome e a questão das características do produto. Os restantes, restantes elementos que aqui são referidos nas alíneas finais, como a data de validade, modo de, assim, a perigosidade, as contraindicações, e falta-me aqui a quarta linha, que não lembro, da manipulação, serão necessárias casuisticamente, e talvez seja isso que seja conveniente esclarecer no projeto, porque, obviamente, que há uma questão de validade será apenas colocada nos produtos que tenham validade. A perigosidade, idem. A questão das contraindicações, igualmente. Quanto à questão do manuseamento, eu penso que isso aí já será mais personalizado, não é? Há pessoas que, de facto, gostariam de ter acesso a determinado tipo de informação que vem em determinados produtos, como, por exemplo, aquelas indicações rápidas de como é que se faz uma mousse instantânea, não é? Ou como é que se faz uma gelatina, não é? A receita. Há casos em que isto, de facto, seria útil. Agora, é que são estas informações que, se calhar, convinha esclarecer no projeto, que, se calhar, não precisam estar exatamente em braille na embalagem. Quem sabe se não poderão estar em algum outro suporte. Não é?
Eu nessa sequência, se não me engano.
Deixa-me só terminar. Depois queria só acrescentar mais um ponto em relação à questão que tem aqui sido repetidamente focada e que, de facto, é realista. Quanto à questão da... ao aspecto de poder vir a ser invocada a situação de aumento de custo do produto por aumento do custo da embalagem. É evidente que há casos em que isto se pode colocar, se isto abranger alterações de linhas de montagem, que eu não acredito muito. O facto é que nós, à CAP, temos vindo a trabalhar com um conjunto de marcas já, e a doutora citou há pouco a questão do skip, o exemplo do skip. Não foi exemplo único, nós temos trabalhado com a Auchan, temos trabalhado com marcas de carne embalada e em várias dessas situações já foram feitas rotulagens a dizer carne de vaca ou bifes de vaca, portanto a dosagem, quantas gramas, se são para grelhar ou fritar ou tem esse tipo de indicações e isso é feito, já neste momento é perfeitamente possível de fazer com atendendo à dimensão da embalagem, selecionar o conjunto de informações que são imprescindíveis indicar em relação àquele produto. Eu penso que era isto.
Eu, se me dessem licença só naquele caso do, em relação ao seguinte, aquilo que nós encontramos foi não é o único, como dizia a Ana Sofia, mas foi o primeiro que nós trabalhamos seriamente com eles, porque eles tinham cheios de boa vontade de poder resolver o problema. Isto foi a pontos de pormenor, como eles serem capazes de pegarem nas primeiras embalagens que foram feitas, depois termos visto se o braço estava de qualidade, ter andado a passear em caminhões pelo país fora, no meio das outras paletes, para ver se conseguia resistir no sítio onde estava à pressão dos apertos nos caminhões, para que não se viesse a apagar. Portanto, isto chegou a estes pormenores, estes foram inexcedíveis e que tentaram resolver o problema levando-o mesmo aos pormenores, aos pequenos pormenores. E aquilo que nós encontramos foi isto. Na embalagem pôs-se a marca, o número de doses e uma coisa que hoje em dia a maioria das grandes empresas tem e que soluciona, que não solucionou muitos dos problemas. O número verde de informação. No número verde de informação, nós, que existe neste caso, por exemplo, do SCIP, mas que existe em quase todas as grandes empresas, uma pessoa telefona para lá e escuta estar a ler o que está na embalagem. Nunca recebemos uma resposta lá a dizer, olha, leia o que está na embalagem, não é? Nós damos a informação. Acabei de chegar com as mãos aos olhos com este produto, está a arder os olhos, o que é que devo fazer? Aquilo está lá escrito na embalagem, mas na realidade eles dão esta resposta, dão este tipo de informação. Portanto, aqui diminuímos seriamente e bastante a informação necessária, pois tivemos o número verde. E depois aqui, a nível de supermercados, se repararem, se foi falado aqui, e a senhora deputada Ana Zita falou há pouco de uma das experiências que nós temos com o maior resultado, que são os produtos brancos. A maioria dos produtos brancos do Grupo Auchan são rotulados em branco. Há aqui dois tipos de coisas que, se nós repararmos, quando falamos como coisas fáceis, estão estes desse lado e as que não são tão fáceis estão do outro. É o tipo de embalagem. Quando as coisas são, como é o caso dos produtos brancos, das carnes, de coisas embaladas em cobertos, com pequenos bolistas e que depois é etiquetado com rótulos adesivos. Isso é fácil. Porque lá está, uma máquina, uma impressora Braille, imprime aquilo, descola, cola, rapidamente a embalagem. O problema passa é quando vamos para as embalagens já de cartonagem, como é o caso da embalagem do skip, e vamos por aí fora, quer dizer, como é o caso das etiquetas e dos rótulos dos sprays, dos diversos sprays, como é o maior problema de todos. O maior problema de todos para os deficientes visuais passa por as embalagens de Tetra Pak e pelas latas de conserva, que são todas iguais. Aqui, portanto, a distinção é exclusivamente feita pela parte visual, pelo jogo de cores e pelas letras. Eu pego num Tetra Pak, abro e tanto pode sair vinho para a cozinha, como pode sair polpa de tomate, como pode sair um sumo qualquer, ou leite, e por aí fora. Ou abro uma lata, tanto me sai atum, como sai sardinhas, como sai sardinhas em tomate ou sardinhas em azeite, e por aí fora. Aqui é que é a grande dificuldade. E este tipo de embalagem não é uma embalagem que resulte exatamente com uma etiqueta adesiva. Portanto, há aqui algumas ponderações e necessidades de se verificar estes processos. Por exemplo, no caso das embalagens Tetra Pak, a informação que vem sempre no Tetra Pak da validade é exatamente como aquela que eu falei há pouco dos iogurtes. É a impressão tipo carimbo. Para nós não resulta. Esta situação não resulta. Mas será que... Nem pode resultar de outra maneira, porque não há outra maneira. A embalagem não pode ser encomendada ou ao produtor com o cunho e impresso em braille, a validade do dia 18 de agosto de 2008, porque eu não sei quando é que vou usar aquele produto. E quando é que vou embalar assim? E hoje embalo com aquela validade, amanhã vou embalar com uma validade diferente. Portanto, a validade tem que ser posta na hora da embalagem e não vir já da cartonagem. Este era um dos pontos de ponderação que é mais difícil de encontrar, mas que é desejável. E eu aqui queria realçar exatamente isso também que a Sra. Presidente há bocado falou, é o pragmatismo. Eu não tenho dúvidas nenhumas e tenho afirmado isto publicamente em todos os lugares onde tenho tido acesso. Os problemas da deficiência neste momento estão na ordem de trabalho e de preocupação de tudo quanto é político. E não tenho dúvidas nenhumas que os senhores deputados, mesmo aqui dentro da Assembleia da República e também lá fora, não vão perder tempo a discutir aqui problemas de pormenores ideológicos, porque ao fim e ao cabo está tudo na base. É preciso resolver o problema de integração real dos deficientes. Os senhores já fizeram, e muito bem, como eu disse há pouco, a legislação necessária para nós podermos dizer estamos em legislação, exatamente, postos em pé de igualdade com os outros cidadãos, como pretende a Constituição Portuguesa. Agora, o difícil é conseguirmos, e isso aí passa fundamentalmente pelos senhores, conseguirmos com muito bom senso, e nós apoiamos sempre que necessário e com toda a boa vontade, para conseguirmos implementar e dar os modos, o modo faciente de tudo isto poder funcionar para que não aconteça. Como ontem no Público vinha um artigo citando um estudo que deve ser de conhecimento de certeza já dos senhores deputados, um estudo feito pelo CRPG de Gaia, conjuntamente com o ISCTE, sobre a modelização da reabilitação dos portugueses, em que nós chegamos ali e vemos aqueles números e aquelas conclusões e ficamos extraordinariamente preocupados. Porque, na realidade, nós estamos com muito boa vontade para resolver o problema dos deficientes. Já hoje todos nós, eu também, já falámos aqui que uma das maneiras, das duas maneiras, é o sistema, é a informática, é tudo isto. E quando chegamos lá àqueles números, chegamos à conclusão que mais de 60% dos deficientes nem alfabetizados são, quanto mais acesso agora à informática. Portanto, temos aqui que encontrar soluções de muito bom senso para que aquilo que é a vossa preocupação, e que nós tomamos boa nota disso e somos arautos também, de que todos os políticos neste momento estão preocupados em tentar resolver os nossos problemas, mas temos que encontrar o bom senso necessário para tentarmos resolver os problemas na realidade. Se vamos estar aqui muito preocupados com os 140, 150 mil deficientes visuais por causa do Braille, se calhar os 150 mil, só alguns 1.500 ou 2.000, bem, também nem tanto, só alguns 5 mil ou 6 mil, alguns 5 ou 6 mil é que leem Braille. E, portanto, na realidade temos que fazer e encontrar toda esta solução, e acho que é extraordinariamente proveitoso, e pena tenho eu que hoje a informação não se tenha preocupado em dar conta que existiu aqui esta reunião, para que os cidadãos portugueses soubessem das preocupações que existem dentro do Parlamento português em resolver os problemas dos centros visuais e da satisfação que nós temos de estar a trabalhar convosco. Muito obrigado.
Ora, no seguimento das palavras do meu colega e da Sra. Presidente, eu gostaria de acrescentar de que estou certo, e a que não está certa, de que os contributos das organizações das pessoas com deficiência vão contribuir certamente para um novo paradigma da sociedade portuguesa. E isto, e estando na Comissão de Ética, penso que podemos começar a construir algo que possa, de certa maneira, combater o que é uma ética imoral ou amoral que predomina a sociedade portuguesa. Penso que este decreto-lei vai, de certa maneira, influenciar uma política empresarial e, de certa maneira, também irão ver as possibilidades e as potencialidades da sua função social como empresa na sociedade. Uma sociedade que se pretende que seja para todos.
Exato, eu continuo sempre a ser muito técnico com a legislação, estou sempre a olhar para a legislação. E eu só gostaria de colocar aqui uma questão, quando se refere que a responsabilidade das indicações de rotulagem relativamente aos produtos, aos agentes alimentícios ou produtos não alimentares pré-embalados, que são constantes situações, portanto, a responsabilidade do fabricante, embalador ou importador, portanto, do produtor. De uma certa forma, eu concordo, uma vez que estamos aqui a falar da responsabilidade do produtor na colocação do produto no mercado, mas coloca-me algumas dúvidas relativamente à exclusão da responsabilidade do vendedor. Isto porque, colocando uma situação muito prática, uma pessoa com uma deficiência, por exemplo, visual, que se dirige a uma loja, que compra um produto que tem uma indicação errada, quando volta outra vez, ou quando quer anular a venda, poderá o vendedor vir a excluir a sua responsabilidade, dizendo que não, a responsabilidade é do produtor, neste caso eu não vou anular a venda, ou invocar certamente que tal situação, ou a indicação de que era aquele produto que o consumidor queria adquirir, que não lhe foi previamente informada, e como tal, se não lhe foi previamente informada, não há defeito, não há obrigação de anular a venda. Eu aproveito que não está só o setor económico, senão aqui a mim em cima, mas eu queria salientar que, se calhar, haver aqui uma responsabilidade solidária, sem prejuízo de um direito de regresso que deve existir relativamente ao produtor, e se calhar também dar o exemplo do diploma relativo às garantias dos contratos de consumo, que estabelece exatamente este tipo de responsabilidade, vendedor e produtor. É uma forma de, pelo menos, acautelar o consumidor. E era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Sr. Deputado Ana Rita, queria voltar em serviço, faz favor.
Queria só dar duas notas e depois, enfim, uma palavra final. Relativamente àquilo que a DECO bem levantou, é um novo problema. Enfim, acho que estes debates são de facto, estas questões são de facto profícuas, porque quanto mais tempo aqui estivermos, mais, nesse caso, uma perspectiva otimista, melhor aperfeiçoado. Ou melhor discutirmos estas questões. Portanto, esta é uma questão importante. Também aqui tomei nota. Relativamente a esta distinção, penso que colocou a pergunta e depois respondeu, cadê a distinção relativamente aos pré-embalados ou não? E, portanto, relativamente ao que está aqui no artigo 4º. Depois, queria apenas dizer ao Sr. Presidente da ACAP que a questão do número verde de informação parece-me a todos, penso eu, bastante importante, bastante positivo, e está imprescindível. Penso que também já existe na questão dos medicamentos, não é? Um número de informação. E, portanto, aqui, de alguma forma, era dar aos cidadãos uma informação mais completa, através de uma informação sonora, de outra forma não poderia ser disponibilizada. E, portanto, queria só terminar, voltando a agradecer a todos a vossa presença, em nome dos autores, neste caso, do projeto, e voltar a dizer que este diploma está aberto aos contributos, aos vossos contributos, aos contributos dos diversos grupos parlamentares, discutir todas as carências que ele denota, melhorar uns pontos que podem ser menos positivos e agradecer-vos a vossa clareza nos esclarecimentos e sugestões que fizeram a esta comissão. Nós contamos convosco, ainda há muito trabalho que precisa ser feito, provavelmente voltaremos a comunicar e, portanto, não queria saudar-vos pelo vosso trabalho que têm feito individualmente em torno das vossas associações e esperar que este contacto com o Parlamento volte, ou neste caso, se torne mais regular e, portanto, possamos fazer algo para o vosso bem e para o bem de todos. Muito obrigada e muito obrigada, Sra. Presidente.
Deputada, não sei se as senhoras deputadas aqui presentes querem dizer mais alguma coisa. A Sra. Deputada Paula Deus, decisão? Ah, não. Então, eu registava, dava boa nota que a Sra. Deputada de Vaqueiro, que é do CDSPP, finalmente pôde-se juntar a nós e sinalizar a preocupação que tem em colaborar e participar na elaboração de uma solução que seja mais adequada para a acessibilidade dos cidadãos com deficiência. Eu gostava de voltar a agradecer a vossa correspondência tão positiva ao nosso apelo e dizer-vos de uma forma muito clara que foi uma reunião muito, muito útil, foi muito aprendente. A Sra. Deputada quer dizer uma coisa? A Sra. Deputada Teresa Queiro quererá dizer uma coisa antes de nós darmos por fim da reunião, faz favor.
Foi uma coisa que me ocorreu agora quando a Sra. Deputada estava a falar e na sequência das uma parte da intervenção da Sra. Deputada Ana Vita Gomes. Considerando o empenho que a Sra. Presidente tem em que as reuniões da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades sejam de facto produtivas, quer dizer, e que haja abertura à sociedade civil e ao que verdadeiramente está a acontecer. Talvez não fosse pior, independentemente das discussões e da abertura para efeitos da discussão deste diploma, que com alguma regularidade nos pudéssemos sentar todos e irmos conversando sobre como vão as coisas na área da deficiência. Era esta sugestão que eu tenho a certeza que a Sra. Presidente já teria pensado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, é função do Parlamento trabalhar em articulação com os cidadãos, nos elegeram, não é? E é a forma de nós nos tornarmos mais eficazes no mandato que nos foi confiado. E esta forma parlamentar de trabalho, através de audições e de contactos regulares, é a forma que se me afigura, não a única, não a exclusiva, mas é uma forma de uma enorme versatilidade e de uma enorme produtividade, nomeadamente porque nos permite saber exatamente o que é que os destinatários daquilo que nós pensamos legislar pensam acerca daquilo que nós estamos a pretender legislar. Mas eu dizia que esta reunião tinha sido particularmente eficaz, produtiva, tinha sido muito aprendente, deram-nos muitas indicações que eu reputo de grande utilidade para o trabalho em especialidade, exatamente pelas características concretas e objetivas de tudo aquilo que aqui foi dito. E isso eu tenho que ressaltar e ressalvar outra vez, porque isto dá um outro cariz a este trabalho parlamentar.
pedir aos Rodriguinhos que fazem perder tanto tempo e permite-nos, de uma forma muito, muito transparente, tentarmos todos então encontrar a solução que melhor sirva os portugueses, sirva os cidadãos e, em particular, estes cidadãos que têm necessidades especiais na sua acessibilidade. Eu gostava também de, como a Sra. Deputada já indiciou, de deixar ressalvada a possibilidade de voltarmos a trabalhar ainda no âmbito desta iniciativa, porque, como saberão, nós vamos ouvir agora os outros parceiros do setor económico, naturalmente, não é? Não seria razoável que nós ouvíssemos. Depois faremos algum trabalho, já em sede de especialidade, e provavelmente antes de iniciarmos uma chamada votação ou discussão na especialidade, já com intenção de votação, penso que seria adequado, talvez não em audição, mas de uma forma menos formal, voltar a ouvir e a recolher a vossa sensibilidade relativamente às conclusões que tivermos chegado nesta matéria e às questões que estaremos então a formatar. Muito obrigada pela vossa presença e um bom resto de dia para todos.
Muito obrigado.